Olá a todos que nos ouvem e sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho nas Fontes. Eu confesso que é uma alegria imensa iniciar a nossa investigação de hoje.
Ah, com certeza. Eu tô bem animada para essa nossa análise aprofundada.
Pois é, porque a missão que temos pela frente é quase como uma daquelas expedições arqueológicas, sabe?
Uhum, sim.
Só que no meio da rua, tipo, no asfalto do nosso dia a dia. Pensemos bem quantas vezes nós passamos por uma placa de sinalização, lemos o nome de uma rua e simplesmente seguimos em frente.
Inúmeras vezes, né? A gente faz isso no automático.
Exato. O nome se torna apenas uma direção no GPS, um endereço para uma entrega, e a gente esquece completamente que por trás daquela chapa de metal ali na esquina existe uma vida real.
Uma trajetória pulsante, né? Cheia de nuances e que deixou um impacto profundo na comunidade.
E a nossa missão hoje é resgatar exatamente isso. Nós vamos ultrapassar a placa e descobrir quem foi Pedro Alvim.
Uma figura histórica fascinante.
Muito fascinante. Lá da cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. E para construir esse quebra-cabeça, nós reunimos um material excelente, não é mesmo?
É, nós temos fontes riquíssimas aqui.
Nós temos um compilado de textos do portal Atibaia Mania. E isso inclui trechos muito precisos do Dicionário Biográfico de Ruas de Atibaia, cobrindo ali o período de 1997 a 2026.
Além de um obituário belíssimo, né?
Isso. Publicado no jornal O Atibaense em outubro de 1972. E para trazer toda essa história para o nosso espaço físico atual, temos duas imagens contemporâneas.
Um mapa da região e uma vista atual da rua.
Exatamente. Imagens que mostram o legado tangível que ele deixou na cidade.
Alice, e essa reflexão inicial é fundamental, porque nós temos uma tendência muito forte a naturalizar o espaço urbano.
Uhum.
Transformamos a história vivida, o suor de gerações passadas, em meras coordenadas geográficas, sabe?
Perfeito. Vira só um ponto no mapa.
Pois é. Mas quando cruzamos as informações biográficas do portal Atibaia Mania com o tom emocional da imprensa da época, percebemos que não estamos lidando apenas com datas de nascimento e morte.
Nós começamos a compreender o tecido social, né? Onde esse indivíduo estava inserido.
Exato. O obituário de 72, por exemplo, não é só uma nota de falecimento. Ele é uma cápsula do tempo.
Nossa, sim.
Ele reflete como a sociedade daquele momento específico enxergava e, mais importante, como valorizava certas virtudes na vida pública e na vida privada.
Beleza, vamos destrinchar isso. Vamos começar pelas raízes, pelo homem, antes de virar nome de rua.
Vamos lá.
Os registros nos levam de volta para um momento de transição colossal no Brasil. O finalzinho do Império.
1889?
Isso mesmo. Pedro Alvim nasceu no dia 29 de julho de 1889, natural da própria cidade de Atibaia. E ele não vinha de uma família qualquer. Era uma família bastante tradicional na região.
Uma família de peso.
Sim. Filho de Dona Maria Tereza da Silveira Bueno e do tenente-coronel José Francisco de Campos Bueno. E aqui tem um detalhe que já quebra aquela aura intocável do passado.
O apelido dele.
Sim, o tenente-coronel era carinhosamente conhecido pela comunidade como Zé Bim. É muito curioso ver como essas nomenclaturas superoficiais se misturam com apelidos locais tão afetuosos, né?
Sem dúvida. Essa dualidade entre o título pomposo e a intimidade do apelido é a marca registrada das cidades do interior daquela época.
Com certeza.
E entender a figura desse pai, o Coronel Zé Bim, é o primeiro passo para entendermos a formação do próprio Pedro Alvim.
Uhum.
O pai exerceu por longos anos a função de tabelião local. E hoje a gente pode pensar em um cartório como um lugar puramente burocrático, né?
É um lugar de carimbar papel.
Exato. Mas na virada do século XIX para o XX, o tabelião era, na prática, o guardião da fé pública de uma cidade.
Nossa, é um peso gigante.
Ele era o eixo de confiança de toda a vida documental e dos acordos da comunidade.
Os registros descrevem o pai como um homem público de, abre aspas, alta envergadura e descortino.
Descortino, uma palavra forte, né?
Que significa alguém com uma visão de longo prazo incrível.
Perfeito. E Pedro cresceu vendo isso. O serviço público, a ética, a responsabilidade de manter a palavra dada. Nada disso era conceito abstrato. Era o que se discutia ali, na mesa de jantar.
É. O peso da responsabilidade pública claramente estava no DNA familiar. Mas o que me chama a atenção é que essa rigidez institucional não parece ter sufocado a personalidade dele. Muito pelo contrário.
Nem um pouco.
Assim como o pai era o Zé Bin, Pedro Ovim ganhou da cidade um apelido extremamente carinhoso. Ele era o Cacá.
Cacá.
Imaginemos só, o homem público, o burocrata das finanças, sendo chamado de Cacá pelos corredores. E ele também construiu sua própria base familiar. Casou-se com Marieta Barreto.
E eles tiveram um filho, o José Pedro.
Isso, José Pedro. Essa imagem de um cara afetuoso faz um contraste gigante com a profissão que ele escolheu seguir por quase toda a vida. Ele foi tesoureiro da prefeitura de Atibaia.
E ficou nesse cargo até a sua aposentadoria?
Sim.
O que é fascinante aqui é o peso silencioso que existe na cadeira de um tesoureiro municipal.
Conta mais sobre isso.
A tesouraria não é um departamento onde se ganha popularidade. É o departamento onde se garante a sobrevivência da máquina pública.
Verdade.
Para alguém permanecer, como dizem as fontes, por longos anos nesse cargo, atravessando diferentes gestões e prefeitos, exige-se uma confiança quase absoluta.
Tem que ter as contas na ponta do lápis, né?
Exato. É preciso uma precisão fria com os números, uma honestidade que não deixe margem para dúvidas e uma capacidade enorme de dizer não quando necessário.
Para garantir que o básico funcione.
Garantindo que o salário dos funcionários e os fornecedores sejam pagos. É uma competência técnica inabalável, operando nos bastidores.
Mas espera um pouco, porque essa atuação nos bastidores precisou vir para a luz do palco num momento super crítico da vida pública dele. É aqui que a história dá um salto.
A nomeação.
Sim. Enquanto ele exercia a função de tesoureiro, os registros mostram que ele foi nomeado provisoriamente para o cargo de prefeito de Atibaia. E não foi uma eleição comum.
Não, longe disso.
Ele governou em comissão, nomeado diretamente pelo interventor federal do Estado, num período muito curto e específico de 5 de abril de 1945 a 16 de maio de 1945.
Um pouco mais de um mês.
A documentação descreve esse contexto de forma bem direta, chamando de épocas difíceis, de política agitada. Só de ler isso já dá para imaginar a tensão.
Muita tensão.
Mas, para quem nos ouve e talvez não tenha o contexto histórico do Brasil de 45 tão fresco na memória, qual é o peso real dessa nomeação por um interventor?
Essa é a chave para entendermos a grandeza dessa passagem. Em 45, o Brasil estava vivendo os estertores do Estado Novo de Getúlio Vargas.
Um momento super delicado.
Exatamente. O país inteiro era um barril de pólvora político, fazendo a transição de um regime ditatorial para a redemocratização.
Entendi.
Nesse cenário, os governadores dos estados não eram eleitos. Eles eram os interventores federais, nomeados pelo governo central. Consequentemente, a política municipal era extremamente volátil e sujeita a essas instabilidades macropolíticas.
Uma panela de pressão em todos os níveis.
E quando o interventor do estado precisa colocar alguém na prefeitura de Atibaia, no meio dessa tempestade, ele não escolhe um político incendiário ou um ideólogo extremista.
Ele escolhe o tesoureiro.
Ele escolhe o tesoureiro. E os termos usados para descrever a atuação de Pedro Alvim nesse momento são cirúrgicos. Ele foi um verdadeiro poder moderador.
E é interessante notar os adjetivos exatos que os contemporâneos usaram para descrevê-lo durante essa crise de 45.
O que eles disseram?
Ele é chamado de benquisto, sensato, experiente, sereno, dotado de inteligência e autoridade moral. Isso mostra que, no meio de uma política agitada e imprevisível, a solução encontrada foi recorrer àquele cara que já era a âncora financeira da cidade.
Ele já tinha a confiança de todos.
Sim. Ele não precisava ser um grande orador de palanque. A autoridade dele vinha daquela solidez do tabelionato do pai e da precisão da tesouraria.
Exatamente. A figura do pacificador, muitas vezes, é a do burocrata competente que todo mundo respeita. E é fundamental analisarmos isso mantendo uma neutralidade absoluta sobre as correntes políticas da época.
Com certeza. O nosso foco aqui são as fontes.
Isso. Não importa qual lado estava disputando o poder. O que a documentação nos revela é que a sociedade precisava de alguém com autoridade moral para acalmar os ânimos.
O Caca.
O Caca. O tesoureiro pacato, ele era a reserva de estabilidade de Atibaia. Ele sentou na cadeira de prefeito por pouco mais de um mês apenas para garantir que a cidade não saísse dos trilhos.
É uma imagem muito poderosa. Mas o que realmente eleva a trajetória de Pedro Alvim, saindo dessa frieza das contas públicas e da tensão do gabinete da prefeitura, é a vida comunitária dele.
É um lado muito bonito.
Os documentos mostram um lado filantrópico que é muito comovente. Fica muito claro que a frieza dos números não refletia de forma alguma ao coração dele. Ele dedicou a maior e melhor parte da sua vida, segundo os textos, à Santa Casa de Atibaia.
Uma instituição vital.
Ele atuou lá como um operoso secretário, sendo lembrado como um benemérito que trabalhava com um desprendimento imenso em favor dos pobres e desvalidos.
E aqui nós precisamos traduzir um pouco a linguagem solene de 1970 para entendermos o impacto real disso. O texto original chama o hospital de antigo e conceituado nosocômio.
Nosocômio, uma palavra que quase ninguém usa hoje, né?
Quase ninguém, mas ela carrega todo o peso institucional de uma santa casa. E chamar alguém de operoso secretário significa basicamente que ele era a pessoa que colocava a mão na massa.
Ele não fugia do trabalho pesado.
A papéis em reuniões de conselho. Historicamente, administrar uma santa casa, muito antes da existência de sistemas públicos universais de saúde, era um malabarismo diário com a escassez.
Faltava recurso para tudo, imagino.
Faltava. Então imagine a importância de ter o tesoureiro da prefeitura, o homem que sabia fazer cada centavo render, aplicando essa mesma mente analítica para manter o hospital funcionando. Era a inteligência administrativa dele direcionada exclusivamente para o alívio do sofrimento humano.
Uma aplicação totalmente prática da empatia. Não é só ter pena de quem sofre, é usar a sua habilidade com planilhas e finanças para garantir que o hospital tenha bandagens, que os médicos sejam pagos, que as portas fiquem abertas.
É o amor em ação.
Esse engajamento não parava na saúde. As fontes relatam que ele também colaborava ativamente com várias associações beneficentes e esportivas locais. E havia um pilar espiritual muito claro sustentando tudo.
Ele tinha uma fé muito forte.
Sim, ele é descrito como um homem piedoso, de convicções muito arraigadas, e ele integrou com muita dignidade a Irmandade do Santíssimo Sacramento, prestando serviços junto à Igreja Matriz de Atibaia, que é sob a invocação de São João Batista.
Essa menção à Irmandade do Santíssimo Sacramento completa o perfil dos valores de Pedro Alvim. Participar de uma irmandade dessas não era apenas uma questão de ir à missa aos domingos.
O que envolvia?
Era assumir um papel ativo de assistência social e material dentro da comunidade. A Igreja Matriz funcionava como um centro aglutinador da cidade. Então, quando olhamos para a rotina desse homem, vemos que ele atuava na prefeitura garantindo a estrutura civil,
na Santa Casa garantindo a saúde,
e na igreja garantindo a coesão social e espiritual. É um compromisso cívico total.
Impressionante. E é com todo esse peso de uma vida inteira dedicada aos outros que chegamos ao capítulo final da história de Pedro Alvim em vida. O falecimento dele ocorreu em 29 de setembro de 1972.
Um marco para a cidade.
E a reação da cidade, documentada naquele artigo de O Atibaiense em outubro, é de arrepiar. O jornal relata que a cidade, profundamente emocionada, chorava a morte de um dos seus filhos mais queridos.
Eles estavam se despedindo do amigo, né?
Exato. Não estavam apenas enterrando o ex-prefeito provisório, estavam se despedindo do Caca. O obituário elenca virtudes que vão muito além dos títulos formais.
Quais são elas?
Ele foi um exemplar chefe de família, um amigo leal nas horas difíceis, prestativo, profundamente humano e dotado de extrema sensibilidade.
O que torna esse obituário um documento histórico tão rico é que ele não fica apenas empilhando elogios vazios.
Ele reflete fatos.
Exatamente. Cada uma dessas virtudes, ser prestativo, humano, sensível, é o eco direto das ações reais que discutimos aqui. A sensibilidade não era teórica, ela estava no trabalho voluntário do hospital. O caráter pacificador não era retórica, ele foi testado na crise de 45.
Ele viveu essas palavras.
Quando o Jornal de 72 faz esse retrato, ele está, na verdade, criando um testamento moral, dizendo para gerações futuras que este é o padrão de cidadão que nós, como sociedade, devemos admirar.
E para coroar essa despedida, o obituário traz uma citação final maravilhosa. Baseado numa frase do escritor Eduardo Prado, o autor do jornal resume a essência de Pedro Alvim, dizendo que ele era uma inteligência, um caráter e um coração.
Que síntese linda!
É uma síntese absolutamente perfeita. Mas e aqui é que a coisa fica realmente interessante.
Opa!
A história dele não terminou naquele obituário de 72. Para garantir que uma trajetória tão essencial não fosse apagada pelo tempo, a cidade de Atibaia tomou uma atitude oficial.
A eternização no espaço urbano.
Isso mesmo. Através do decreto número 974, de 6 de setembro de 1974, ou seja, quase 2 anos após a morte dele, a antiga Rua Mantiqueira, localizada na Vila Junqueira, foi rebatizada e passou a se chamar Rua Pedro Alvim.
Essa troca de nomes é o gesto definitivo de preservação da memória urbana. A Rua Mantiqueira era um nome geográfico, bonito, mas impessoal.
Sim.
Ao rebatizá-la, a via passa a carregar uma biografia. E o mais instigante dessa nossa análise é cruzar esses documentos históricos com as imagens atuais que nós temos da rua. O mapa moderno e a imagem do Street View nos oferecem uma dimensão muito tátil desse legado.
Com certeza. Vamos pintar esse quadro visual para quem nos ouve agora. Olhando para o mapa atual, a Rua Pedro Alvim não é uma via isolada. Ela está bem inserida na dinâmica da cidade.
Bem conectada.
Ela cruza a Avenida dos Bandeirantes e fica muito próxima de outras ruas com nomes históricos, como a Rua 13 de Maio, a Rua José Lucas e a Rua Leopoldo Soares do Amaral. E a vida contemporânea pulsa ali, viu?
O que a gente encontra por lá hoje?
No mapa aparecem locais de referência de hoje, como a Pousada do Lago e a Academia R7. Mas a imagem do Street View é o que realmente captura a imaginação. É uma rua que tem muita, mas muita personalidade.
Muita presença física, sem dúvida.
Sim. Para quem acompanha a nossa análise e tenta visualizar a cena, imaginemos uma rua bem tradicional, daquelas que sobem o relevo da cidade. É uma ladeira bastante íngreme. E o chão não é de asfalto liso.
É de pedra, né?
É inteiramente pavimentado com aqueles paralelepípedos clássicos, pedras firmes encaixadas uma a uma. Na foto, nós podemos ver carros estacionados nas laterais, acomodados na subida.
Uma cena bem típica.
À esquerda de quem olha, tem um prédio azul muito característico que se destaca na paisagem. E logo no início dessa subida, tem um poste de energia sustentando 2 placas de trânsito super importantes.
Placas de atenção.
De advertência, com o desenho de um caminhão inclinado, alertando para o declive acentuado. E logo abaixo, uma placa de regulamentação com o limite de velocidade 30 km por hora. É um cenário muito pitoresco e que exige atenção.
Essa descrição visual nos permite traçar uma metáfora formidável com o próprio Pedro Alvim.
Como assim?
Pensemos bem. A rua que leva o nome dele não é uma avenida rápida, plana e asfaltada, onde se passa desapercebido e em alta velocidade. Pelo contrário.
É uma rua de pedra.
É uma rua firme, pavimentada com a solidez rústica e duradoura dos paralelepípedos. É uma ladeira que impõe respeito e exige que se reduza a velocidade para 30 km por hora.
Entendi onde você quer chegar.
A via exige cautela, exige atenção constante e prudência de quem transita por ali, exatamente como alertam as placas. Essas características geográficas, a estabilidade contra o tempo, a solidez das pedras e a necessidade de um ritmo sereno e respeitoso combinam incrivelmente com a personalidade do homem.
Nossa, é verdade.
A firmeza do tesoureiro meticuloso e a serenidade daquele prefeito provisório moderador parecem estar cravadas nas próprias pedras da rua.
É uma observação que amarra tudo de um jeito brilhante, a geografia imitando a biografia. A via pede a mesma serenidade que ele demonstrou lá em 1945.
Se conectarmos isso ao panorama geral, percebemos a magnitude dessa trajetória. Estamos falando de um homem que nasceu no apagar das luzes do Império em 1889 e atravessou quase todo o século XX, vivenciando transformações radicais.
E sempre atuando de forma crucial.
Sim. Ele usou a sua inteligência e capacidade analítica para garantir o equilíbrio das contas públicas por anos a fio, usou o seu caráter imperturbável para pacificar a política local no tumultuado ano de 45, sendo o fiel da balança numa época de crise nacional.
O poder moderador.
E, ao mesmo tempo, empregou seu imenso coração para gerir a escassez e cuidar dos enfermos na Santa Casa. É o retrato de uma utilidade pública absoluta.
Sem buscar os holofotes.
Exato. Isso levanta uma questão importante. O quanto da engrenagem vital de uma cidade depende, de fato, dessas figuras moderadoras e silenciosas?
Uma ótima reflexão.
Essas pessoas que não procuram o brilho dos holofotes, mas cuja resiliência garante que a sociedade continue respirando, que os hospitais continuem atendendo e que a paz seja mantida nos momentos mais turbulentos.
Então, o que isso tudo significa no fim do dia? Significa que quando nós conhecemos essas histórias, a nossa relação com o espaço que habitamos se transforma de uma forma muito profunda.
Muda a forma de caminhar pela cidade?
Muda completamente. Os nomes das ruas deixam de ser só burocracia, deixam de ser uma localização no celular para se tornarem monumentos invisíveis. Monumentos dedicados a indivíduos que amaram, que dedicaram madrugadas de trabalho, que resolveram crises e que, literalmente, pavimentaram as bases da comunidade em que viveram.
É um legado vivo.
A placa da rua Pedro Alvim deixou de ser só um pedaço de metal na Vila Junqueira. Ela agora é o lembrete de uma inteligência, de um caráter e de um coração.
Lindo.
E para encerrarmos a nossa investigação de hoje, nós queríamos deixar um pensamento provocativo. Algo para ressoar enquanto seguimos nossas rotinas.
Qual é a reflexão?
Ao caminharmos amanhã pelas nossas próprias cidades, sobre quais histórias não contadas estamos pisando? E mais importante ainda, quem são as pessoas hoje, trabalhando em silêncio nos hospitais ou equilibrando os pratos invisíveis da administração pública local, que serão a inteligência, o caráter e o coração das ruas do nosso futuro?
Fica a pergunta no ar.
É com essa reflexão que nós fechamos o nosso encontro. Foi um privilégio imenso dissecar essas fontes e reconstruir essa memória passo a passo. Um grande abraço a todos que acompanharam a nossa análise e até o nosso próximo mergulho nas fontes.